Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Bem-vindos ao Manual de Instruções. Hoje a conversa faz com Virgílio Varela, consultor e formador com experiência em diversas metodologias e sistemas de capacitação de grupos e organizações, um inovador social. Já trabalhou em países como Portugal, Espanha, Polónia, Cabo Verde, Letónia, Brasil, Alemanha e Reino Unido. Utiliza no seu trabalho várias ferramentas transformadoras, que daqui a pouco vamos conhecer. É mestre em educação pela King's College, University of London. Leciona cursos intensivos de empreendedorismo social. Tem desenvolvido soluções para organizações como as Nações Unidas ou a Comissão Europeia. É ainda autor de um programa na RTP África sobre a temática dos inovadores sociais. Olá, Virgílio. Obrigada por estar no Manual de Instruções. E vamos lá começar por saber como é que esta viagem começou. E hoje o objetivo, no fundo, é ajudar as pessoas, as comunidades, a realizarem os seus sonhos. Como é que descobriste este caminho?
Uau, isso seria uma grande viagem, e a tendência que eu tenho é de começar cronologicamente, e cronologicamente demora muito tempo. Mas
Então...
eu acho que esta ideia de querer trabalhar com comunidades, ela aconteceu muito numa transição que houve na minha vida. Ou seja, eu vivia numa comunidade urbana, na Amadora, onde não havia muitos negros, não é? Era assim, tipo, a nossa família era das poucas. E a partir dos 7 anos eu fui viver para um bairro que era o bairro de Santa Filomena, na Amadora. E contrariamente a tudo o que se diz sobre os bairros, o que eu encontrei lá foi um imenso sentido de comunidade, de interação, de pessoas a ajudarem umas às outras, uma enorme diversidade cultural, pessoas de várias origens, de países africanos, e fiquei muito impressionado como é que isso tudo funcionava, como é que isso tudo traduzia-se em colaboração, traduzia-se também em momentos de conflito, mas também de resolução, traduzia-se em entender o papel dos mais velhos e anciãos da comunidade. Então, tudo isso foi uma grande inspiração para mim
Em transmissão
e
de
formou
sabedoria também, não é?
completamente e formou quem eu sou hoje. Até porque, né, os nossos pais vão trabalhando sempre fora da comunidade, têm que apanhar os transportes e ir para o seu trabalho, e as crianças e os jovens ficavam muito na comunidade. E esta ideia de que é preciso uma vila para criar uma criança e educá-la é uma perfeita metáfora daquilo que eu vivi, porque eu tive vários mentores, eu tive vários guardiões que me foram ora oferecendo coisas, ora indicando coisas, ora aconselhando coisas, e também eu tinha alguma disponibilidade para de vez em quando escutá-los, porque eu poderia não escutar e ir fazer o que todos os outros estão a fazer. E eu acho que tem a ver com algo intrínseco meu, que eu fui descobrindo, mas também tem algo intrínseco deste tipo de comunidades que quer preparar as próximas gerações sistematicamente. Ou seja, não estão preocupados com a minha vida não deu certo e, portanto, eu não tenho que fazer mais nada, mas estão sempre a pensar: olha, eu ainda não consegui fazer a quarta classe, mas eu vou conseguir contribuir para que alguém faça. E esse passar para a frente é uma coisa que me inspirou muito e liga-me com a energia do sonho. E então, essa comunidade e outras por onde passei, trouxeram-me esse tipo de inspiração para estar a serviço, para ajudar, para ver, com as ferramentas que eu tenho, como é que eu posso servir e tornar algo maior.
E quais são essas ferramentas? Eu gostava que, Virgílio, para os leigos, não é? Completamente, porque nós também somos ouvidos em Portugal e em África. E eu gostava que explicasse, porque eu descobri aqui uma série de ferramentas e processos para ajudar as pessoas, as comunidades. E eu gostava de saber como é que chegou a este processo, a estes processos, não é?
Sim, são muitos processos. Eu acho que mais do que as práticas e os processos, são os princípios que estão por detrás. E eu vou dizer uma frase que para mim sintetiza isso, que é a ideia de amor em ação, ou o trabalho do amor. Porque todas estas metodologias estão em busca de coisas que são essencialmente amor. Quando eu penso em acordar uma comunidade inteira para sonhar aquilo que ela quer ser, é um trabalho de amor para mim. Quando eu penso em fazer trabalhos de transformação, de crescimento pessoal, de ganhar perspectiva sobre possibilidades, para mim é um trabalho de amor. Pronto, e eu quero deixar só esta base sobre a qual depois eu explico as metodologias. Eu fui conhecendo as metodologias por curiosidade, mas uma parte foi porque eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns grupos de pessoas que me fizeram refletir sobre que ferramentas eu tenho para poder fazer isto, não é? Por exemplo, quando eu ainda tinha uma banda de hip-hop, fui convidado para trabalhar numa comunidade e dar aulas de matemática. Era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E isso obrigou-me a procurar, olha, como se faz isto e como se ganha essas estratégias. E acho que estas metodologias foram também esses processos. Eu vou dar um exemplo. Há uma metodologia do Brasil que se chama Jogo Oásis. E é uma metodologia muito bonita que é inspirada em 7 passos. E esses 7 passos ajudam as comunidades a sonhar algo para a sua comunidade e realizar esse algo em uma semana, em muito pouco tempo. E os passos ajudam a comunidade a ver-se como potente, capaz e com recursos. E como tu sabes, talvez as nossas comunidades aqui em Portugal e em alguns outros locais em África, às vezes pensam, nós não temos nada, falta-nos recursos, precisamos de ajuda. E este tipo de metodologia ajuda a reverter essa forma de ver as coisas para começar a olhar para a abundância que já existe, para os saberes que já existem na comunidade, mas só que não estão colocadas no centro para todos verem. Então, esta metodologia, o Jogo Oásis, começa com um passo que chama-se olhar. E esse olhar é como é que eu descubro a abundância num local. E existe abundância em todos os locais, mesmo naqueles que as pessoas dizem, pois aqui não tem nada. E a abundância pode passar, por exemplo, por pneus abandonados que ninguém está a usar. E isso serve como fuel para nós, a partir desse pneu, criarmos algo bonito que sirva à comunidade. Eu posso criar um canteiro pintando o pneu com uma cor bonita e metendo terra no centro. Eu posso colocar lá flores e de repente transforma-se o local, não é? Tipo, é como a flor de lótus, né? Embaixo temos lama, mas em cima temos essa beleza. Então, estas metodologias, como o Jogo Oásis, elas ajudam a reverter a forma como olhamos para as coisas e para as pessoas também. Muitas vezes a comunidade pensa que não tem arquitetos, ou que não tem médicos, ou aspirantes a médicos, ou que não tem engenheiros, e de repente, ao estarmos a andar pela comunidade, a conversar com as pessoas, a perguntar as suas histórias, descobre-se esse potencial todo, esse talento. Então, este é um exemplo de uma das metodologias que eu utilizo, que é o Jogo Oásis, e agora só falei em 2 passos, né, que é o olhar e o afeto. O afeto é o momento em que ouvimos as histórias e os talentos das pessoas, mas estes processos ajudam-nos imenso porque têm, já são comprovados, sabemos que funcionam. E claro, cada comunidade é uma comunidade, temos sempre que começar por aquilo que a comunidade já é, mas em termos de processo, é um processo que resulta, que tem resultados muito bonitos e que despertam depois da comunidade para sonhar mais.
Eu sei, por exemplo, que algumas das ferramentas é o Dragon Dreaming, não é?
Dragon Dreaming, sim.
System Thinking.
Sim.
Bom, a maior parte destas ferramentas vem em inglês. Tem tudo a ver
Mas
com.
olha,
Sim.
eu queria dizer uma coisa em relação a isso, que se calhar até antes da tua pergunta, porque os nomes de facto, é verdade, vêm em inglês. Mas a inspiração e a fonte de onde vem, muitas vezes não é de Inglaterra ou, por exemplo, da Austrália. Muitas destas metodologias são inspiradas em hábitos de comunidades indígenas e até muitas delas de comunidades africanas. Só que o que é que acontece? Às vezes nós dizemos isto, né? A história não reza sobre o caçado, mas reza sobre o caçador ou quem a escreve. E aqui eu vejo que muitas destas metodologias foram buscar a hábitos e práticas de comunidades indígenas e traduziram isso para um livro e chamaram isso uma metodologia. Ok? E isso é bom também. Eu, quando faço este trabalho, é bom também dar de volta e lembrar a comunidade que muitas vezes foi inspirado nelas próprias que se fez a
Exato.
metodologia e depois a comunidade vai comprar essa metodologia para trazer de volta. Quase como não valoriza a primeira e depois alguém de fora tem que valorizar. Isso acontece, por exemplo, com o Dragon Dreaming. O Dragon Dreaming é uma metodologia para realizar sonhos individuais, transformar sonhos individuais em sonhos coletivos e tem um passo a passo muito bem desenhado que permite a realização de qualquer tipo de sonho. E quando eu falo em sonho aqui, eu trabalho com sonhos. Quando eu falo aqui no sonho, tem várias interpretações. Uma é o sonho de quando dormimos à noite e temos um sonho, um sonho normal. E outro tipo de sonho é o nosso sonho acordado, sabes? Aquele sonho que nós imaginamos e dizemos, epá, gostava muito de poder fazer isto. Então, fala mais desse tipo de sonhos, embora reconheça a importância do sonho da noite, porque o nosso inconsciente coletivo está sempre a mandar-nos sinais sobre coisas que podemos ser e coisas que podem acontecer através de nós no mundo.
E eu gostava que, Virgílio, que falasses em termos práticos, como foi a experiência da Academia de Liderança Feminina, Girl Move, em Moçambique. Foi o ano passado. E eu gostava de saber como é que foi esse processo. Eu sei que estas coisas levam o seu tempo, mas pronto, aqui na rádio, para contar este trabalho, temos que se falar de forma resumida. Mas eu gostava que conseguisses passar para os nossos ouvintes como é que, para já, como é que tu foste parar a Moçambique, neste projeto, que aliás já falámos aqui há alguns anos, aqui no manual de instruções. E como é que conseguiste transmitir o teu conhecimento, neste projeto?
Na minha relação com a Academia de Liderança Feminina Girl Move já tem alguns anos. Eu fui para Moçambique, eu acho que mais ou menos há 4, 5 anos pela primeira vez, e foi para implementar um programa aqui chamado Dream and Do, que no fundo combinava o Dragon Dreaming, que eu acabei de explicar aqui rapidamente, com um outro método que é os bootcamps de empreendedorismo social, do qual eu facilitava e dava formação em Portugal. Então eu e a Rita Megre, que foi a pessoa que me convidou, desenhámos um programa que combinava esses dois mundos. Então isto já tem uma relação de mais ou menos 4, 5 anos que eu vou a Moçambique. E desde então tenho ido com alguma frequência e levo metodologias. Cada vez que eu vou, levo uma metodologia diferente. A Academia de Liderança Girl Move tem uma visão muito clara, né, de capacitar a mulher moçambicana, neste caso são jovens mulheres que acabam de sair da faculdade e que estão à procura de um propósito, estão à procura também de novas ferramentas e metodologias. Então a Academia ajuda essas jovens a ganharem ferramentas de empreendedorismo social, de transformação pessoal, para depois terem um impacto em Moçambique. E quem sabe dali vai sair a próxima primeira-ministra ou presidente de Moçambique, não é? Mas eu gostava que acontecesse. De qualquer forma, o meu trabalho e a minha relação com o Girl Move foi mais sempre nesta visão de levar metodologias inovadoras e ajudar a academia com novas abordagens. A minha viagem mais recente foi para levar uma metodologia chamada Jogo Oásis, que eu expliquei há pouco, e que eu preciso explicar que o contexto em que eu fui é um contexto um pouco desafiante, porque estávamos em plena pandemia, não é, de Covid, e também estávamos em plena situação de deslocados de Cabo Delgado a fugirem para Nampula. Ora, Nampula recebeu milhares de deslocados fugindo da guerra, maioritariamente mulheres com crianças e idosos, e essa chegada desses deslocados mexe com o ecossistema local, porque tem que saber, ok, como é que acolhemos estas pessoas, qual é o impacto quando essas pessoas são acolhidas na comunidade, e elas vêm com medo, né? Vêm num estado traumático. Então, eu não, quando eu pensei no desenho para esse trabalho em Moçambique, não foi uma visão de eu vou aplicar a metodologia tal qual como ela é, mas foi uma visão de entender, ok, quem são estas pessoas e como é que elas estão a chegar e o que é que eu preciso primeiro tocar nelas e para me conectar com elas para depois elas poderem sonhar, porque eu queria que elas sonhassem. Mesmo estando num período transitório da sua vida naquele local, mas que o período que elas estivessem nessa comunidade, elas pudessem fazer parte da comunidade e sonhar com ela. Então eu adicionei uma outra metodologia ao processo, que é a pedagogia da emergência, que é uma pedagogia que é muito inspirada no trabalho do Rudolf Steiner e que vem do mundo também das escolas Waldorf. E essa pedagogia de emergência trabalha muito em contextos de desastre natural, pessoas deslocadas e tentam criar, dentro desse contexto desafiante, um ambiente em que o jogo entra, que a arte entra como ferramentas de trabalhar o trauma. Então, introduzi isso no processo e, ao fazer isso, facilitou a conexão do grupo que estava a trabalhar o jogo Oasis com o grupo dos deslocados, porque havia alguma de separação. E lá eu segui esses passos do jogo Oasis, esses 7 passos do jogo Oasis, e as pessoas começaram a chegar perto de nós e a contar os seus sonhos para aquele local. E quando começamos a fazer isso, falamos também com adultos, mas falamos com crianças, falamos com idosos, e ao juntar esses sonhos todos naquilo que nós chamamos de árvore dos sonhos, toda a comunidade começou a ver a possibilidade e o potencial de sonhar. Quando viram aquilo, disseram: não, nós não queremos só um sonho, nós queremos 3 sonhos realizados. E nós, claro, temos que ter alguma capacidade de realizar 3 sonhos, mas nós não dissemos que não e aceitámos imediatamente o desafio de tentar realizar 3 sonhos. O primeiro tinha a ver com a limpeza de um rio que passa dentro da comunidade e que estava totalmente alutado. A água nem circulava por causa do lixo. Então havia toda uma comunidade que estava a ser afetada com doenças, etc., por falta de cuidar do rio e também não atirar lixo para ali. Mas também havia um problema de saneamento, porque não há contentores, não há local onde colocar o lixo e as pessoas acabavam por colocar lixo no rio. Então um dos sonhos era esse, era limpar o rio e fazer a água circular, mas também sensibilizar a comunidade para alternativas, influenciar a Câmara Municipal, etc., para poder termos alternativas de utilização de lixo. Esse é um sonho básico que muitas comunidades vão ter, que tenham esse problema, vão ter, porque é uma das necessidades básicas do ser humano. O segundo sonho tinha a ver com ter um espaço, um campo de futebol para as crianças jogarem, mas também um parque infantil para as crianças brincarem. Tudo isto que eu estou aqui a falar, todos estes sonhos que estou aqui a falar, não tem um envolvimento de financeiro, ou seja, a Galmove não vai responsabilizar-se por pagar estas coisas. O que acontece é que nós estamos a olhar sempre para a abundância que já existe na comunidade e tudo o que é proposto pela comunidade, nós tentamos ver como encontramos dentro da comunidade. Não só as pessoas que têm poucos recursos, mas as empresas que estão à volta, as lojas. Envolvemos toda a gente para realizar esse sonho.
Portanto,
O terceiro sonho,
a solução ser dentro da comunidade, ser ela
sempre,
própria a
sempre,
providenciar
sempre.
a solução para concretizar
Exatamente.
os seus sonhos.
Sim. É como realizar de uma forma rápida, divertida e sem gastar dinheiro.
Bom, difícil.
Esse é o propósito. É o que todos dizem no primeiro dia: ah, Virgílio, isso não vai dar certo. É, mas aqui nesta comunidade, sabes como é que é? As pessoas não têm dinheiro. Não... É sempre isso. Mas depois a magia acontece porque há qualquer coisa no ser humano que, quando colocamos um desafio impossível, mas que se realizar vai ser muito bom para toda a gente, qualquer coisa que desperta para nós realizarmos o impossível. E já Mandela dizia, né, é impossível até alguém for lá e fazer. Então acho que essa componente de ir lá e fazer está muito dentro da metodologia. O terceiro sonho era fazer uma ponte, porque havia uma ponte de madeira que, quando havia enchentes, muitas crianças morriam porque tinha uma escola com cerca de 3 mil alunos mesmo perto da ponte. E a comunidade toda já andava há anos, há anos, anos, anos a pedir aos governos locais, a pedir em todo lugar para ver se alguém construía ali uma ponte. E esse confesso que foi um dos desafios maiores, porque não seria uma outra ponte de madeira. Nós queríamos uma ponte verdadeira, de cimento. Então fomos envolver engenheiros, fomos perguntar como é que pode ser feito e como é que pode ser feito no tempo que nós definimos que é uma semana. Então o engenheiro dizia, ah, pois, mas isso é muito difícil e tal. Mas depois deram-nos o orçamento e nós estamos, pronto, com este orçamento, onde é que vamos buscar este dinheiro? Mas não, nunca parámos por causa disso, sabes? Quando apresentaram o orçamento, eu sei que houve uma desmoralização de algumas pessoas, mas depois houve algumas que disseram, não, mas nós temos que conseguir isso. E fomos atrás disso e conseguimos isso em muito pouco tempo. E quando digo conseguimos, é uma comunidade inteira a lutar para conseguir juntar. Fizemos rifas, falámos com os nossos amigos que estão no exterior e de repente começámos a ver toda a gente a mobilizar-se, nos nossos e-mails a caírem mensagens a dizerem eu quero contribuir para esse sonho, eu quero dar 50 euros, outros a dizerem eu quero dar 500, eu quero dar. E no final nós tínhamos o orçamento necessário para realizar esse sonho. Isto contado assim, parece muito coisa de magia e milagre, mas eu acho que o ser humano tem essa coisa de magia e milagre e sonho. Só que de alguma forma a nossa sociedade contribui para nós sermos céticos em relação ao sonho, para desde muito pequenos não sonharmos muito e chamam-nos muito para a realidade. E eu sou um resgatador desta energia do sonho. Para que se lembre que tudo o que nós temos hoje, toda a tecnologia que temos hoje, foi sonhada em algum momento por alguém.
No fundo, também parte desse trabalho é desenvolver e explorar o nosso próprio ser, não é? É o nosso autoconhecimento, que muitas vezes não sabemos até que ponto as capacidades que nós temos cá dentro, não é? É um pouco explorar isso, trazer cá para fora isso. É um pouco o trabalho do Virgílio também.
Sem dúvida, eu acho que o meu trabalho é despertar possibilidades nas pessoas e esse trabalho é necessário porque acabamos por estar, como seres humanos, muito bloqueados pelas crenças, pelo aquilo que nos dizem que não é possível e vamos apequenando o nosso potencial e a nossa essência com esses zunzums, quer da sociedade, às vezes até pessoas da nossa própria família. Eu acho que a transformação pessoal do ser humano é a grande chave para a sua evolução. E se eu estiver a jogar muito no seguro, se eu estiver muito a querer só estar dentro da zona de conforto, eu não vou conhecer essas possibilidades que estão dentro de mim. E esse trabalho não é um parto leve, não é uma coisa fácil, é uma coisa que de alguma forma desafia-nos, questiona-nos. Faz-nos sentir às vezes incapazes, mas de tanto fazer isso, de tanto experimentar estar a sair da zona de conforto, da minha experiência pessoal, eu só posso dizer que a melhor forma de nós evoluirmos é estarmos a mexer dentro. As chaves que nós resolvemos dentro de nós automaticamente resolvem coisas fora de nós e resolvem-nas no mundo. Por exemplo, se eu resolvo o meu viés em relação, por exemplo, a uma determinada comunidade, vamos dizer, comunidade cigana, por exemplo, se eu resolvo isso internamente, a forma como eu lido com a comunidade cigana, ou quando falo com alguém da comunidade cigana, muda completamente. E essa forma, quando muda fora, o outro também muda, fica surpreso, porque normalmente estaria habituado a preconceito, a discriminação, e de repente vê uma porta aberta nesse diálogo. Então, isso dá tanto para a questão da discriminação, mas também dá para a questão das nossas visões para o mundo. Todo ser humano tem um propósito, tem uma missão no mundo. E ao estarmos a fazer essa pergunta a nós próprios, estamos também a dilapidar essas crenças que são limitantes e que não nos permitem ver além daquilo que estamos a ver. Então, eu acho que esse questionar, de quem sou eu, qual é o meu papel no mundo. E o que é que eu preciso para transformar, para estar alinhado nesse fluxo que está em parceria com a vida, que está em parceria com a natureza? O que é que eu preciso fazer? Fazer essa pergunta é um primeiro passo. Porque nós estamos nesta experiência, na vida, para realizar coisas, com propósitos, com vários propósitos, e cada vez que os realizamos, nós crescemos e fazemos crescer também a humanidade.
Virgílio, vamos terminar com uma curiosidade também minha sobre o programa que é sobre os inovadores sociais, não é?
Eu já não faço esse
já não
programa,
faz esse programa.
Já
Então,
parei, já parei.
mas em relação ao que trazia para esse programa, de facto, os nossos países, eu digo os países africanos de língua portuguesa, têm de facto todo um manancial em relação a esta temática de
Enorme,
inovadores.
enorme, enorme. Eu com o programa, a minha intenção era fazer uma montra daquilo que é o potencial dos países africanos e do homem e da mulher africana para criar a sua capacidade de criatividade, a sua capacidade de inovação. Porque a palavra inovação, quando se fala em muitos contextos, associa-se muito a países como França, Alemanha, Estados Unidos.
Certo, certo.
E em África e nos países africanos nós temos gente a inventar coisas assim que dão 10 a 0 a essas invenções. Só que não tem plataforma, não tem exposição. Essas histórias não estavam a ser contadas nos meios de comunicação. E então eu um dia estava na cozinha e disse: pá, vou fazer uma proposta para a televisão e eu preciso colocar estas histórias, porque eu sabia dessas histórias, mas elas não eram contadas por mais ninguém. Quando contava às pessoas, as pessoas ficavam: uau, mas como é que isso é possível, não é? E são tantas, o programa Inovadores Sociais, em cada episódio mostrava pelo menos três exemplos de inovação em África, desde crianças que criaram rádios a partir de restos eletrónicos. Essa história é uma história belíssima, porque depois ele é convidado para ir para o MIT e estagiar no MIT. Uma criança tinha para aí 9, 10 anos, e que começa a montar todo um circuito de DJ a partir de restos de lixo eletrónico. Tem imensas histórias de inovação, não só de crianças, mas de adultos, que precisava, estavam a gritar para ter plataforma, para inspirar também, principalmente os países de língua oficial portuguesa, principalmente esses, para lembrarem-se do potencial do homem e da mulher africana, a capacidade de criar, de inovar, que já existe. E só não tem essa plataforma, não tem essa visibilidade. E pena que eu não pude continuar a fazer o programa, mas eu acho que esse programa continua a ter importância nos dias de hoje, para que mais gente arrisque e se inspire a ser tudo o que ele ou ela pode ser.
Bom, pelo menos aqui na RDP África também vamos contando parte dessas histórias. Virgílio Varela, obrigada por participar neste manual de instruções. Fica aqui também esta sugestão, alguém que ajuda a realizar sonhos, não é? Um inovador social e portanto, às vezes precisamos mesmo desse empurrão, é mesmo assim, para sairmos do
Sim.
nosso lugar de conforto. E o Virgílio é uma dessas pessoas que sabe como ir buscar esses nossos valores e essas nossas capacidades. Obrigada, Virgílio.
Eu queria deixar só um pequeno apelo,
Sim,
pode
sim.
ser?
Sim.
Que para mim é muito importante. Que o meu trabalho não é limitado a comunidades que estão a ter desafios, mas que se alarga a trabalhar com empresas e grandes organizações. E quem estiver a ouvir isto, que fique com esta ideia também para si, para a sua organização, que a sua organização também é composta por pessoas e também sonha. A sua organização é composta por pessoas que procuram propósito e que a performance e a alegria das pessoas vem também de conectarem-se com a sua transformação interna. Então, eu deixo esta semente, porque o meu propósito, às vezes, de falar sobre estas coisas é trazer a transversalidade de todas estas ferramentas para contextos como a União Europeia, como tu disseste, mas também como as Nações Unidas, a Unicef e as grandes empresas também. Deixar esta semente.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de Instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.